O que o pessoal não percebeu, e é um ponto muito importante, é que assim, toda inteligência artificial ela não vai ser aplicada em um único campo da sociedade. Ele vai ser aplicado na engenharia, na química, na medicina. Vai ser aplicado em muitos, muitos campos.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, se preparem, apertem os cintos, porque o assunto de hoje é muito inovador e, particularmente, eu sou muito fã e acredito muito no que nós vamos falar aqui hoje. A gente vai falar hoje de uma tecnologia que roda, que está por trás, que está rodando, vamos dizer assim, na tecnologia blockchain, que é o World ID. Basicamente, é uma identidade única, mundial, que você consegue ter essa identidade, você cria essa identidade a partir da leitura da sua íris. A íris, ela é muito mais específica do que a impressão digital. E você está vendo aqui conosco, em cima da mesa, você que está no YouTube, pode nos acompanhar, você que está só em áudio, aí eu vou pedir para você dar uma passadinha no YouTube, que é a Orb, que é o device que registra os dados da sua íris para te dar o World ID. Hoje no Brasil existem apenas 4 Orbs pegando, registrando a World ID. E esse projeto tem pouco mais de 6 meses no mundo inteiro e mais de 2 milhões de pessoas já registraram a íris. E eu sou um deles. Acabei de registrar aqui, mas eu quero te apresentar aqui nosso amigo Juliano Kimura. Conheci você lá no Hacktown, fiquei bem encantado, porque eu sou um admirador da tecnologia. E como eu sempre começo, conta um pouquinho do seu background, quem é o Juliano, depois a gente entra aqui na tecnologia.
Lorenzo, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Eu sou entusiasta da tecnologia desde cedo. Comecei a trabalhar com tecnologia lá em meados de 99, 2000, ainda na época da Lan House. E durante todo esse período, né, todos esses anos de carreira, passei por empresas de Big Tech como o Facebook Brasil, fui palestrante, especialista de conteúdo do Facebook, né, então viajei o Brasil inteiro falando sobre o uso das redes sociais para empresas e para negócios. Falei muito sobre inovação digital durante todos esses anos, fui professor da ComSchool, fui professor em várias escolas de marketing digital e inovação digital. Atualmente, eu sou palestrante sobre o tema de transformação. No meio da pandemia, resolvi fazer um curso do MIT sobre transformação digital, tecnologias e aplicações. Foi quando a minha cabeça literalmente explodiu, porque chegou um momento da minha vida, trabalhei quase 20 anos com a internet e eu me perguntei se chegou um momento que a internet parou de evoluir, se eu tinha aprendido tudo o que eu já podia ter aprendido sobre internet. Foi quando esse curso realmente explodiu minha cabeça e aí desde então só falo sobre Web3 e blockchain, porque acaba mudando a sua visão, né? Você acaba perdendo sentido na internet do passado.
Pessoal, você que está nos acompanhando aqui, se você quiser um cara que sabe o que está falando sobre Web3 e blockchain, pega o contato aqui do Juliano Kimura, a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast. É impressionante. Eu o conheci, como já disse, lá no Hacktal. É um festival de cultura e inovação que acontece em Santa Rita. Sempre recomendo aqui. E é incrível. Depois fui saber mais da história do Juliano. Ele é um profundo conhecedor de Web3, blockchain, coisas que a gente ainda tem muito a avançar.
Mas assim, profundo você está elogiando muito ainda. Eu até brinco, Lorenzo, que esse universo de Web3 e blockchain, ele ainda, mesmo tendo alguns anos de vida, ainda é embrionário.
Certamente.
A gente não viu chegar ainda no que a gente chama de mainstream, ou tipo, ainda não chegou ainda na massificação ainda.
Com certeza, mas tem poucas pessoas que discutem com muita profundidade no Brasil, você é uma dessas pessoas. E a gente, mais pro final, a gente vai falar um pouco sobre o que está por trás de blockchain, mas vamos entrar aqui no nosso programa, no que a gente quer falar hoje da Orbi e da Word ID. Vamos começar com a teoria primeiro. O que está por trás de ter uma identidade única lastreada na sua genética pela íris? Então, a íris lastreia uma identidade única a ponto de você não precisar de mais nada quando você estiver registrado, por exemplo, aqui na OBI. Explica o que está por trás disso.
Eu vou dar um passo atrás, Lourenço, que acho que é até para o pessoal entender um pouco quando a gente fala sobre Web3 e blockchain. Por que que isso é tão importante? Hoje a gente vive uma internet em que você não é dono de nada. Se você parar para pensar hoje, tudo que tem na internet, sites, aplicativos, você não tem propriedade de nada. E eu escutei uma vez um especialista falando uma frase, inclusive o nome dele é Hans. Ele falou uma frase que me chamou muita atenção, que ele chamou a Web3 de internet das posses. Por quê? Porque você passa a ser dono de algo digitalmente. E até então isso não era possível.
Perfeito. E aí, você me permite complementar? Vamos dar um exemplo. Eu tenho ali no Instagram 6.300 seguidores. Fala, esses seguidores são do Lorenzo. Não, esses seguidores, eles são da Meta. Qualquer coisa que acontecer, se a Meta quiser me tirar esses seguidores,
você
pronto.
não tem nenhum controle sobre isso.
Eu tenho mais de 250 episódios de podcast desde 2018 lá no YouTube, ou no Spotify, ou no Apple Podcasts. Não sou dono desses podcasts. Quem controla esses podcasts são os donos dessas redes, seja a Apple, seja o Spotify, seja o YouTube. Então, só para exemplificar. Basicamente, a Web 2, né, Juliano? A gente tem sempre um intermediário idôneo que é detentor desses ativos.
Exato. E aí a gente vai chegar num momento, e essa discussão é linda e maravilhosa, porque vai chegar um momento que a gente vai ter uma espécie de YouTube 3.0, né? O YouTube Web 3, onde você vai subir os seus vídeos e você vai ser monetizado diretamente dos seus fãs e espectadores para você, para a sua carteira, pela própria rede, sistemicamente.
Sem um intermediário idôneo. O dono é a própria rede.
Exato. Porque o que acontece? Hoje você chega numa rede como essa, qualquer uma dessas plataformas, muitas delas acabam ficando com 80% do lucro, 90% do lucro. Diz que se passa bastante do dinheiro, mas se passa pouquíssimo do dinheiro para os criadores. E isso não é um problema que vai ser solucionado tão cedo.
E não vai ser solucionado com as ferramentas da Web 2.
Nem com os modelos de negócio da Web 2.
Não vai.
Não vai.
Certamente.
Não vai.
Eu acho que aí a gente tem que explicar para o nosso espectador aqui o que é a Web3, né? Que é essa internet das posses. Ela só existe por causa do blockchain.
A base tecnológica é blockchain. A base tecnológica, a gente pode dizer que assim, a camada mais baixa do que está no chão,
O alicerce
é a blockchain. Eu gosto muito de usar o exemplo daquele filme do Jogador Número 1. Não sei se você viu esse filme. É um filme do Steven Spielberg. Ele fala sobre esse metaverso, né? E o que acontece? As pessoas nesse futuro próximo, elas já vivem no mundo virtual. Elas vivem nesse mundo, ganham dinheiro nesse mundo. Mas essa moeda desse mundo é o mesmo dinheiro que você usa no mundo real. Não tem mais essa separação.
De cédulas, por exemplo, de dólar, euro, real?
Isso, tipo assim, você vai ter um dinheiro digital Nesse caso, no filme, quando você vê o pessoal lá vivendo no Oasis, né, que é um mundo virtual lá que existe, eles ganham dinheiro mesmo. Então, eles estão vivendo naquele mundo e ganhando dinheiro naquele mundo e gastando dinheiro daquele mundo naquele mundo. Só que, ao mesmo tempo, ele consegue comprar coisas naquele mundo que é entregue na vida real dele. Então, o metaverso, ele é basicamente... Eu até brinco que o pessoal assistiu muito esse filme e começou a se inspirar nele para começar a construir isso. Basicamente, é uma mudança de como a gente vai interagir com as outras pessoas. Então, se antes a gente interagia... Ah, eu vou te pagar em dinheiro, eu vou assinar um cheque. O cheque é um ótimo exemplo disso, porque, sei lá, uns 20 anos atrás, todo mundo tinha talão de cheque. Eu não sei se você aceita cheque.
Não.
Se alguém tira um talão de cheque pra me pagar, eu vou ficar um pé atrás.
E eu vou ficar com o pé atrás e vou falar, meu amigo, que época que você tá vivendo? Você tá usando um talão de cheque? Nada contra quem usa, mas, meu amigo, se você usa um talão de cheque, você tá precisando dar uma oxigenada.
Não, e é o tipo de coisa que você vira e fala assim, meu, quem aceita cheque? E olha, assim, é num nível tão absurdo que, assim, acho que a geração de hoje deve olhar pro talão de cheque e falar assim, cara, como que alguém aceita isso?
É, uma pessoa, um jovem, né, um nativo digital, né?
O cara vai virar e falar assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você pega um papel, você escreve um valor, você assina o seu nome e aí tá valendo.
Ô Juliano, mas você sabe que esse exemplo é muito bom e vem a calhar pra uma coisa que eu falo aqui sempre. Nós não chegamos ainda nesse momento, mas quando você pega um nativo digital de 18 anos e vê alguém assinando um cheque, ele fala, cara, da onde que saiu isso? Eu acredito que daqui a pouco tempo, esse mesmo nativo digital que chegar num médico e ele pegar um carimbo, bater esse carimbo num papel e der uma receita de papel, eu acho que essa pessoa vai falar, cara, da onde que você veio, cara?
Exato.
Assim, porque eu gosto muito de falar isso, né? É só pra trazer aqui como que, às vezes, nós da medicina, a gente não vê que essa mudança, ela já chegou pra gente. Então, um médico que ele não escreve num prontuário eletrônico, ele não faz uma receita digital, ele tá passando uma imagem do que ele acredita, do que ele consome.
Eu acho curioso isso, é um ponto para se levantar, e acho que até uma provocação para quem está assistindo a gente, porque hoje, se você procurar na internet ou ir no centro da cidade, hoje já é muito fácil você comprar atestado médico.
Tem perfil de Instagram que vende atestado médico, e é em papel.
Se você procurar no Google, tem gente fazendo campanha de anúncio do Google para vender atestado médico. E é real isso.
Total, total.
Aí você pega e fala assim, ah, agora a partir da tecnologia blockchain é possível você criar uma certificação, um atestado médico 100% auditável, impossível de ser fraudado, e isso fica de posse do usuário.
Da rede.
Da rede.
Com a Web3, que roda, que a base é a blockchain, que você já explicou, né? Vai ser capaz de um médico criar um atestado médico que ele é independente de um intermediário idôneo. Eu acho que atestado médico não cabe muito, porque a gente sempre vai ter que ter alguns intermediários validando, CFM...
É, mas eu acho que a grande questão do certificado médico é você saber quem emitiu.
Se é verdadeiro, né?
É, porque você consegue, através da blockchain, você consegue saber o órgão ou a pessoa que emitiu. E aí sempre você consegue chegar ao autor. Que hoje, por exemplo, o problema de fake news, o problema de qualquer coisa de internet que vê com fraude, você não consegue chegar ao autor. E na blockchain, esse problema de auditoria, é possível você conseguir falar, ó, legal, a carteira que emitiu aquele certificado foi do médico tal.
Sim, no dia tal, na hora tal, um timestamp, né?
Exato.
A gente tem ali uma tecnologia por trás que mostra de maneira indelével, auditável, quem emitiu, que hora que emitiu e por que ele pôde emitir aquilo.
Exato.
Esse é o arcabouço da Web3. Então, voltando ao nosso assunto, a Web3, ela vai, a internet das posses, basicamente a gente retira os intermediários idôneos, principalmente no sistema bancário, isso é muito claro. Por exemplo, você que trabalha para uma instituição, ou todos nós, vamos supor, você faz uma palestra, aí você vai receber pela palestra.
Sim.
Quem é o dono desse dinheiro é o banco que recebeu esse dinheiro, não é você. Enquanto esse dinheiro não tiver na sua posse para você usar, o banco tem a custódia desse dinheiro. E esse banco são de um número restrito de pessoas. Pode ser um banco público, um banco privado, mas tem um intermediário que tem a confiança da população.
Sim.
A ponto de pagador e recebedor confiarem nesse banco para haver essa transação. Tudo acontece desse jeito, pessoal. Sempre tem um intermediário idôneo na Web 2.
Exato. E aí, vale lembrar que o próprio conceito de dinheiro é muito delicado, né? Porque hoje, e já aconteceu historicamente no Brasil, de você ter poupança congelada, transações congeladas pelo governo. Por quê? Porque o país, em alguma situação, não estava indo tão bem e fez algumas medidas que foram necessárias. Vale lembrar também que quando se precisa de mais dinheiro, por vezes, você pode imprimir mais dinheiro.
Que é prática comum. Mas o legal, Juliano, eu gosto de exemplificar, como você exemplificou, do que aconteceu, mas nem é para falar que pode acontecer de novo. Mas o fato da gente exemplificar traz à tona que a gente, a Web3 blockchain, ao eliminar os intermediários idôneos, eles conseguem conferir confiança para a rede de tal forma que a gente tem novas ações que a gente ainda nem está pensando nelas.
Exato, exato. Não, eu arrisco dizer que boa parte do que a gente, como a gente está vivendo num cenário embrionário, eu digo que seria um renascimento da web. Imagina se você pudesse voltar no tempo e estar na bolha da internet lá em meados de 96, 97. Nossa, eu faria muita coisa diferente. Eu iria investir muito em site, em tecnologia, em produzir novas coisas. A gente está no alvorecer de uma nova internet. E esse alvorecer dessa nova internet, tem muita gente que olha com olhos de ceticismo.
De desconfiança.
Desconfiança, mas seria o mesmo que você dizer o seguinte: você acredita ou não acredita que a internet continua evoluindo?
Você acha que vai parar por aí?
E eu era uma pessoa que, sei lá, uns anos atrás, eu ia falar, não, isso tá muito longe, não, isso tá muito distante. Lorenzo, para e pensa quantas coisas deixaram de existir, passaram a existir, nesses últimos, nem vou muito longe, 15 anos, 10 anos. Se você falasse há 15 anos atrás que você teria um site que você assiste filme em HD, em tempo real, sem você baixar nada, era loucura, era insanidade. Hoje você tem tipo 20 plataformas de streaming em tempo real, custando R$15, R$30. E antigamente era uma insanidade.
Era uma insanidade. No começo dos anos 2000, o célebre fato da Blockbuster, né? Criticar a Netflix, falar que isso nunca vai acontecer.
Nem comprou, na verdade, acho que tem uma história assim,
tem,
né?
Tem.
Que o cara queria vender a Netflix pra Blockbuster. Não lembro bem como, se era
Eles
isso.
Eles riram na cara dos empreendedores.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Então, sedimentamos aqui, pessoal, a base da Web3 blockchain. Já deu para entender a internet das posses. Agora nós vamos entrar na World ID. No momento em que eu tenho essa rede, imagina uma rede descentralizada, peer-to-peer, que está atestando e validando a autenticidade, a segurança, deixando aquilo auditável, deixando aquilo indelével, registrado no tempo. Eu tenho a estrutura, o arcabouço tecnológico, para eu também ter uma identidade única.
Sim. E aí, para você somar, tem dois pontos que tem que somar, né? Um ponto é a tecnologia de autenticidade. Inclusive, o apelido da blockchain é Protocolo da Confiança. É um apelido que está nos livros. O segundo ponto é a IA generativa, porque tem relação com a IA generativa. O criador do projeto do WorldCoin são duas pessoas. Um deles é o Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, né, da OpenAI. E o Alex Blania, que é o CEO da Tools for Humanity. Então, essas duas pessoas se encontraram no meio da pandemia e, pensando em resolver um problema que seria a renda básica universal, a gente se deparou com um problema, né? Eles se depararam com um problema, que seria você dizer o seguinte: como que eu consigo dizer que cada ser humano é um único ser humano e eu vou conseguir administrar essa renda básica universal diretamente para aquele usuário sem possibilitar uma fraude?
Então, por que que é necessário, né? Por que que eles falaram assim, cara, a gente vislumbra um mundo em que a geração de valor vai ser de tal forma que a gente pode distribuir uma renda a ponto que essas pessoas elas podem viver com essa renda. Uma teoria de um socialismo baseado na geração de receita e divisão. E aí, eu nem quero entrar no ponto da renda única, que esse eu sou mais cético, tá, Juliano? Tenho que confessar. Eu sou mais cético. Mas eu quero entrar no que tá antes disso. Então eles falaram assim, cara, se o mundo vai desenvolver de tal forma e a gente precisa dividir a renda, porque senão eu crio abismos, e esses abismos eles são deletérios, eu tenho um problema, porque eu tenho que garantir que aquele humano é aquele humano. Porque senão, uma pessoa, ela pode ganhar duas, três, quatro partes dessa renda. Se eu não conseguir comprovar que ela é única.
E aí, acho que vale traçar um paralelo, que é como que a caridade é feita hoje em dia. Você chega lá e fala assim, ah, legal, eu vou fazer um projeto social para levar dinheiro para fomentar as famílias de uma região. Aí você pega o dinheiro, você dá para uma pessoa, a pessoa vai levar o dinheiro para aquela região. Ele aplica e distribui do jeito que ele achar melhor. Aí que é o problema da corrupção, né? O problema da corrupção tem muito a ver com o controle. Quanto mais controle tem, mais corrupção tem. Isso é uma relação obrigatória, né? Controle e corrupção são duas coisas que andam junto. A questão do World ID, ele permite que você tecnologicamente consiga administrar uma pequena quantidade de criptomoedas para cada indivíduo sem ser fraudado. E aí você consegue usar isso de várias formas, porque conforme você tem uma verificação, a gente chama de prova de humanidade única. Então é o Proof of Humanity. Você consegue usar isso para você dizer, se diferenciar inclusive uma inteligência artificial de um ser humano. O que no futuro também vai ser meio complicado, porque você fala de problemas de deepfake, problemas de... hoje é engraçado dizer isso, porque a forma mais utilizada para verificar se você não é uma inteligência artificial e diferenciar você de um robô é um negócio chamado CAPTCHA. Que é basicamente você clicar num hidrante, numa faixa de pedestre, numa bicicleta, num navio, num ônibus, num avião. E isso é a coisa mais avançada que a gente tem. Parece piada, mas é exatamente isso, né? Então, tipo, você vai entrar num site, num aplicativo, pra eles se assegurarem que você é uma pessoa, você tem que clicar nesse CAPTCHA.
E aí, o CAPTCHA, ele resolve o problema de você ser uma inteligência artificial ou uma inteligência humana. Mas ele não resolve ainda o problema da falsidade ideológica. Porque você pode ser humano se passando por outro humano.
Sim.
E aí o World ID, ele vem pra te falar assim, cara, eu vou me diferenciar da inteligência artificial e eu vou mostrar que eu sou eu.
E mais um ponto, que você é único. E eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque mesmo que você consiga passar pelo CAPTCHA, você, por exemplo, poderia criar muitas contas em uma plataforma. Nesse caso, você só pode criar uma por World ID.
Que aí vamos detalhar o que é o World ID e como é que a gente captura o World ID.
Isso, o World ID é basicamente uma hash ou um código que você verifica através desse aparelho aqui, que
dessa
é a Orb.
Essa Orb, que tá aqui na tela, pessoal, ó. Vem essa maquininha aqui que a gente tá mostrando.
O que, que a Orb faz? Ela lê a íris,
uh-huh.
Ela codifica a íris, tá? E ela transforma numa hash. Essa hash é um código que você consegue apresentar isso como se fosse um passaporte, uma verificação, para você apresentar isso e dizer, olha, eu fiz essa verificação, eu sou um único humano nesse planeta.
E aí vamos lá, as premissas. Então a hash, né, é um embaralhamento de letras e números que você associa a alguma coisa.
Exato.
No caso do Word ID, a gente está associando a íris. E por que a íris e não a impressão digital?
A impressão digital, ela tem entropia de 1 em 40 milhões. Tá? O que, que é entropia? Entropia são as variáveis possíveis dentro de um leque de variáveis. 1 em cada 40 milhões pode acontecer uma duplicidade de impressão digital. Imagina isso para uma escala global, né? Você teria problemas de... O cara vai lá, lê a digital, vai fazer uma carteira, vai criar uma identidade única, mas, por alguma razão, a cada 40 milhões, tem uma muito parecida ou uma igual à sua e gera esse problema de travar. E descobriu-se que a íris, ela tem entropia de 1 em 1 trilhão. Tem gente que fala assim, não, então quer dizer que é impossível ter uma duplicidade. Olha, como a entropia de 1 trilhão, quer dizer que a cada 1 trilhão, possivelmente pode acontecer duas pessoas terem uma íris, tipo, igual no mundo. Mas é muito difícil.
Então, a gente tem essa maquininha que ela é composta de... Aqui dentro, o que que tem? Câmeras?
Isso, tem sensores, né? Esses sensores, eles estão calibrados de uma maneira para entender se a pessoa é um ser humano, se é uma câmera termal, algumas câmeras... Nada disso que eu estou falando, nada disso é segredo. Inclusive, se você olhar na documentação, ele mostra um raio-x da Orb, né? Mostrando como que ela foi construída, quais são as versões. Existem, se eu não me engano, essa já é a 6ª ou 7ª versão já da Orb, que começou a ser desenvolvida, se eu não me engano, foi em meados de 2019.
Então, a Orb são sensores que verificam, além de captar a sua íris, elas verificam se você tem por presença de calor, se você está vivo, né?
Exato.
Prova que você está vivo. E aí, ela pega esses dados, criptografa num hash e joga isso para a nuvem e apaga aqui da Orb, né?
É, exato. Ele pega a hash, porque você tem duas hashes, basicamente. Quando você baixa o aplicativo... Você tem uma carteira e você tem uma hash na carteira, no aplicativo. E você tem a hash da íris. Então, você tem a hash da íris, ele pega, dá uma embaralhada, tá? Os dois estão lá, ele joga na blockchain, não é nem na nuvem. É na nuvem, modo de dizer, mas é você registra na blockchain. Vale reforçar para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, ele joga na blockchain da Optimism, que é uma layer 2 de Ethereum. O que isso é importante dizer, por quê? Porque não é um banco de dados próprio. E esse é outro ponto, porque quando você tem um banco de dados próprio, é diferente quando você faz uma conta num site do Instagram, do Facebook, do Twitter, onde você está criando uma conta, armazenando no data center de uma empresa.
De uma empresa. Nem que esse data center esteja alugado numa empresa de cloud.
Exato.
Mas é da empresa, ela tem a posse daquele banco. Mas aí o que você está me dizendo é que não, é que ele está num layer 2 de Ethereum, que é uma rede de blockchain especializada em contratos, smart contracts.
Exato. E aí a gente volta, dá um passo atrás, que é aquela questão da Web3 e da internet das posses. Porque essa carteira, ela tem essas premissas de posse, né, e de privacidade. Então, um dos princípios da própria World ID, WorldCoin, é manter a privacidade do usuário. Ou seja, quando você baixa o aplicativo e faz o escaneamento da ID, você vai perceber que no aplicativo não se pede nome, idade... CPF, CNPJ, RG, certidão de nascimento.
Exatamente. Eu acabei de baixar agora e fazer a minha identidade única, a minha World ID. Então, eu tive que baixar o aplicativo. Ele me pediu para verificar o telefone, que o aplicativo está instalado. Eu escaneei a minha íris. Essa íris foi associada àquele aplicativo. criou-se uma carteira, uma wallet do blockchain e agora eu tenho uma identidade única na World ID.
Exato.
Na rede que é da Optimize.
Isso. Então você, em resumo, você tem um aplicativo que tem a verificação do seu número de celular. É uma coisa que acho que não dá para fugir muito, porque assim, celular é celular, você tem que usar um device para fazer isso.
Uhum.
Se algum dia alguém inventar alguma coisa que você acessa a rede sem um aparelho...
A gente substitui.
Parabéns, porque o pessoal, tem muita gente que critica o projeto até por causa da questão do aplicativo. Não, mas peraí, você baixa o aplicativo na... Claro que você baixa o aplicativo no celular. Se você não fosse baixar no celular, você ia baixar onde? Direto no cérebro, né?
Só se fosse um chip aí,
um chip.
Seu, né?
Exato. Então, esse ponto que acho que é interessante dizer que se tiver soluções melhores para se massificar. Imagina o seguinte, eu vi um negócio que é muito curioso, que ninguém para pra pensar, mas seria possível uma pessoa desbancarizada ter acesso ao World ID e ao World App e ao sistema financeiro global? Então, uma pessoa que, por vezes, ela pode até ter um celular, pode nem saber escrever direito, mas ela conseguiria ter acesso a uma conta dela, que pertence a ela, sabendo que ela tem a Iris e que ela consegue ter acesso a isso.
O que acabou de acontecer aqui comigo, né? Eu abri uma conta, assim como eu podia estar abrindo uma conta num software, num aplicativo, no Instagram, no TikTok, ou eu podia estar abrindo essa conta no Banco do Brasil, ou eu poderia estar abrindo essa conta no software de prescrição. Enfim, eu abri uma conta porque eu associei que eu sou uma pessoa e sou elegível para estar naquela conta. Só que essa conta que eu abri, ela não tem nenhum intermediário idôneo controlando essa conta. Eu abri essa conta numa rede que é controlada por quem está na rede, que é pelos pares. Isso é Web3, que é fundamentado em blockchain. E aí, o que que acontece? Eu abri essa conta me garante, por enquanto, duas coisas, que é uma identidade única e um acesso a uma carteira, que é a WorldCoin, que é uma moeda semelhante ao Bitcoin, e que ao fazer essa identidade única, eu ganhei moedas da WorldCoin.
Exato, exato.
Perfeito? Antes de ir para a WorldCoin, quais são a aplicação de eu ter uma identidade única? Por onde que a gente vai poder usar isso no futuro próximo?
Olha, literalmente, seria possível usar o World ID em quase todas as soluções de internet que você imaginar. Por exemplo, uma verificação de humanidade numa conta do Google, numa conta do Facebook, numa conta de banco. Tudo que tiver uma conta que você precisa se assegurar que do outro lado tem um ser humano...
Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho lá no SD Connect, a nossa plataforma, a gente valida se aquele cara é um médico e a gente tem que pedir dados para validar. E aí, por exemplo, se o World ID tivesse integrado ao SD Connect, a pessoa que se cadastra se tornaria membro a partir do World ID. E isso vai ser uma integração, por exemplo, entre a SD Connect e o app do World ID, a estrutura, a rede? Como que você dá isso?
Essa parte é uma parte maravilhosa. Hoje, se você pegar a documentação, a boa parte do projeto é código aberto. Ou seja, é possível se desenvolver soluções integradas com o World ID. Então, você quer fazer a verificação, você consegue criar essa integração de maneira simples, com essa documentação, você desenvolver e dizer, eu tenho SD Connect, eu quero criar um nível de segurança maior, aonde eu vou fazer a verificação com o World ID, e se o cara fizer a verificação com o World ID, ele recebe um crédito maior, ele se torna elegível para algo...
Ele ganha um símbolo verificado.
Exato, exato.
São infinitas as possibilidades aí.
Exato,
né?
Exato. E aí você evita o quê? Fraude.
E aí, quando eu tenho esse World ID, junto tá a WorldCoin, que aí é onde que vem a ideia da renda comum. E aí, é interessante a gente começar a falar agora, então, a Word ID está bem explicado. Um outro exemplo fácil é, eu vou entrar num site hoje e ele pode estar, logar com Google, logar com Facebook, logar com, sei lá, com seu e-mail, ou logar com Word ID, né? Enfim, agora a gente definiu essa parte, agora vamos para o WordCoin. Cara, vale a pena a gente falar o que garante a força, né, de uma moeda, de um dinheiro, né? O que confere valor a uma moeda?
Eu acho que é muito importante, o pessoal que estiver assistindo a gente, tem que lembrar que economia não é uma ciência exata. Economia é social. Então, quando você fala da economia, o que atribui valor, na verdade, é o lado humano do dinheiro, da criptografia. Vale lembrar que dinheiro criptografado é tecnologia. Quando você fala que você tem uma criptomoeda, essa criptomoeda é uma criptomoeda na sua carteira. Quando você vira e fala assim, essa criptomoeda vale $1, você saiu da tecnologia e você foi pro lado social humano da coisa que tá em volta.
Do valor, né?
Exato.
Do valor.
Quando você fala da criptomoeda, é importante você entender isso, por quê? Porque aquela moeda, ela nunca vai deixar de ser uma moeda. E é difícil entender no começo, quando você fala assim, não, como assim? Peraí, não, mas eu tenho uma criptomoeda? Sim, você tem uma criptomoeda, ela está na sua carteira e ela é imutável, tecnologicamente imutável. O que muda, na verdade, é o entorno do que acontece. Então, peraí, agora o WordCoin vale $1. $1 vale R$5.
Isso é bem legal, né? Assim, a gente pode exemplificar, por exemplo, por que o ouro tem valor?
Porque você não consegue produzir mais ouro, né? Ele é limitado.
Ele é limitado, finito, e tem uma dureza, né? Tem propriedades físico-químicas que conferem esse valor. Mas o preço do ouro, ele vai alterar de acordo com o comportamento social.
Exato.
Com flutuações, papapá. E ali há também a escassez, né? Tem teorias econômicas que mostram que a escassez não é a única responsável pelo preço. Por exemplo, a língua do boi é muito escassa. É talvez um dos menores. Se você pegar o boi, sou carnívoro com alimento de boi e vaca. A língua é o menor pedaço, talvez, de alguma coisa que é comestível. E é uma das mais baratas. Aí você fala, a picanha é pequena também e ela tem muito valor. Mas por quê? Culturalmente, a língua, ela não tem o mesmo valor da picanha aqui no Brasil. Mas pode ter uma população, cara, que nem come boi porque é tão valor que o boi tem.
Exato, entendi.
Entendeu?
Entendi o lance.
Não é só o ponto da escassez.
Tem a ver com a cultura.
Tem a ver com a cultura, o que comprova a sua afirmação que a moeda é uma questão social.
Inclusive, tem um candidato à presidência dos Estados Unidos, o sobrinho do... Acho que é sobrinho, né? Sobrinho do Kennedy. Ele falou que se ele for eleito, ele vai lastrear o dólar no Bitcoin. Por quê? Porque ele diz que o novo lastro global pode ser a Bitcoin. Por quê? Porque ela é finita, você não consegue, mas ela é fácil de manusear, é finita e confiável. Então imagina o dólar sendo lastreado na Bitcoin. O pessoal de Universo Web3, etc., ficou super positivo em relação a isso. E aí, entrando numa outra discussão, vai acontecer um momento da sociedade que a gente vai viver uma crise. Vai ser uma crise global. A adoção em massa só vai acontecer a partir dessa crise.
Quando a gente volta para o WordCoin, né, da moeda, como a gente está fundamentando aqui, que o valor econômico depende do grau de confiança que as pessoas depositam naquela moeda, que é algo que pode ser cultural, como a língua do boi lá, aqui na moeda, é o grau de confiança. Por que que o dólar é a moeda mais forte do mundo? Porque é uma moeda, quase que uma moeda que é aceita por todos os países.
Todo mundo conhece. Tá nos filmes.
Acredita, papapá, papapá. E pode ser que daqui a alguns anos seja o ien. Enfim, isso pode mudar. Ou pode ser que daqui a uns anos não seja nem o euro, nem a libra esterlina, nem o dólar, nem o yen, mas seja o WordCoin.
Sim, poderia ser possível.
E aí vem a teoria dos criadores, né, dos idealizadores desse projeto mundial, que é, se eu comprovo que todo mundo que é humano, ou a maior parte, eu tenho uma população grande de humanos cadastrados nessa rede que não tem dono, que são os próprios humanos que são os donos. Se tem todas essas pessoas e essas pessoas têm uma moeda atrelada a essa rede, essa moeda, ela pode ser inclusive mais valiosa do que o dólar nos tempos atuais. E aí, na hora que eu começo a ter essas transações, eu começo a gerar tanta riqueza para essa rede que eu consigo distribuir a renda para as pessoas que estão na rede.
Exato. E é um ponto que, assim, a gente sabendo que é escasso, né, é que nem lá atrás teve gente que duvidou muito da Bitcoin. Eu nem olhei para Bitcoin naquela época. Eu queria poder voltar no tempo e minerar naquela época. Imagina hoje, o pessoal que minerou 2-3 Bitcoin estaria, tipo, rico já. Você começa a ver que o dinheiro, ele é uma questão que é influenciada muito em como que as pessoas enxergam aquela tecnologia. É engraçado dizer que o brasileiro ainda tem um pé de desconfiança. Eu percebi isso recente, assim, conversando com várias pessoas. O brasileiro sofreu muito com o jeitinho brasileiro. O brasileiro sempre quer tirar vantagem das coisas e o brasileiro tomou muita fraude. O índice de fraude do Brasil é um negócio, tipo, ridiculamente alto. E eu acreditei, logo quando eu comecei a trabalhar junto com cripto, eu falei assim, cara, isso daqui é maravilhoso, isso daqui vai ajudar. Só que aí eu me deparei com uma barreira, é muito menos racional e muito mais emocional, porque o cara vira e fala assim, não, mas peraí, eu não entendo isso, e a pessoa fica com medo. E aí você tem a mídia ainda falando dessas pirâmides, fraudes e não sei o quê. E aí piora toda a situação da adoção tecnológica.
E aí, cara, eu já tenho uma visão assim mais pragmática. Eu concordo com tudo que você falou. E eu acredito que isso, cara, isso vai demorar tempo para mudar. Isso é uma questão novamente cultural. Eu vejo, cara, eu comecei a falar de tecnologia para médicos em 2017. Era tipo uma coisa assim, um estranho no ninho, onde que você tá com a cabeça, o que, que é isso, tal, tal, tal. Eu comecei a lecionar na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic em 2020. Cara, era incrível como eu sentia um pouco um estranho no ninho ali. Eu não, sabe quando você tá, o seu grau de liberdade? Eu ficava meio acanhado, eu não tinha aquela liberdade. Cara, hoje, depois de 3 anos, depois de 6 anos, eu me sinto, eu vejo que as pessoas, elas estão mudando, elas estão aceitando. Eu fiz recentemente uma palestra para médicos que têm no mínimo 40 anos de carreira. Cara, se eu tivesse feito essa palestra há 3 anos, eu ia ser massacrado falando de rede social para médicos com 40 anos de carreira. Cara, você acredita que eu consegui até arrancar alguns elogios desses médicos de 40 anos falando que realmente aquilo era importante? Então, assim, não por mim, tá, gente? O elogio é para tecnologia. Mas o que eu quero dizer? Isso não tem como a gente lutar contra isso. A gente tem que fazer o nosso papel e apresentar algo que a gente está fazendo aqui. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, cabe a você e querer acreditar ou não, estudar, se aprofundar. Agora, o que eu falo é que na hora que o bonde passar, ele atropela, ele não costuma deixar.
Não, e até tem uma máxima que o pessoal diz, que é o seguinte: você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por quem usa melhor a inteligência artificial. E isso em todas as áreas. Quando você fala do ChatGPT, eu no meio publicitário, na internet, você começa a perceber que o quê? Os copies, os redatores, o negócio está começando a dar uma guinada aí. E você fala, caramba, o que o cara demorava para escrever um texto, que demorava um dia inteiro, 2 dias para escrever o texto, está sendo escrito em questão de horas, 2-3 horas. Só que o que o pessoal não percebeu, e é um ponto muito importante, é que, assim, toda inteligência artificial, ela não vai ser aplicada em um único campo da sociedade. Ele vai ser aplicado na engenharia, na química, na medicina, vai ser aplicado em muitos, muitos campos. E esse impacto que vai ter, a gente pode até dizer que é uma próxima revolução industrial, sim. E quando o Sam e o Alex pensam nisso, fala assim, cara, faz sentido sim, se você tem uma produção massiva de coisas, você está escalando isso numa velocidade gigantesca, você vai ter que, em algum momento, você vai ter que retornar isso para as pessoas.
Sim, a teoria ela é muito clara. Para mim, até é muito clara. Essa questão da renda única, eu já tenho um pouco de... Eu sou mais cético. Enfim, aí terei um outro podcast porque que eu não acredito na renda única.
Não, tem um ponto que é interessante. Eu até sei, acho que é o que você imagina. E tem um ponto que é muito legal, que é o seguinte, né? Hoje, ele já está sendo redistribuído. Não é uma ilusão. Hoje já está sendo redistribuído. O que acontece é o seguinte. Hoje, 3 WorldCoins, que seria equivalente a 3 dólares e pouco, dá uns 15 reais. 15 reais no Brasil, 3 dólares no Brasil, não é nada. Imagina 3 dólares num país miserável.
É isso. E então, queria para a gente finalizar, eu acho que foi apenas o começo aqui, a gente apenas apresentou uma coisa que está começando. Eu acho que para os interessados vale a pena estudar. Eu li o white paper da teoria do projeto, do World ID, da WorldCoin. Aqui no Brasil só tem apenas 4 orbs, né? Você é um dos 4 que está capturando essa, fazendo essa identidade. Quem quiser falar com você, te achar, como que fala com você?
Olha, é fácil de me achar, julianokimura.com.br, minha rede social, eu uso bastante o Instagram, o LinkedIn também, fácil de me encontrar, @julianokimura.
Kimura com K, né?
Kimura com K, igual o golpe de jiu-jitsu lá. E é fácil, aí quem quiser encontrar a Orb, também é possível dentro do próprio aplicativo, né? Você baixa o aplicativo, ele tem lá nas configurações, tem um encontrar uma Orb. Você clica lá, ele vai te dar os endereços para você marcar um horário e fazer a verificação.
E o aplicativo, qual é o nome? Word?
Word App.
Word App.
Isso, se você procurar tanto na Play Store quanto na Apple Store, você procura por WorldCoin ou Word App. É mais fácil achar pelo WorldCoin. Aí ele cai lá, o aplicativo.
Ele é pretinho, né?
Pretinho, tem um logotipo. O significado do logotipo é muito legal.
É o quê?
Ele é um globinho, né?
Uhum.
E significa a economia global pertence a todos. Porque Perfeito. É o símbolo do pertence dentro de um planeta.
Pessoal, é isso aí, Juliano. Cara, obrigado. Foi excelente papo, excelente conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Que você rode aí o Brasil inteiro explicando esses conceitos. Eu acredito muito em blockchain. Acredito que isso na saúde vai ser uma revolução. Vai levar o prontuário para o paciente de fato. Vai tirar intermediários idôneos que... às vezes complicam a interoperabilidade. Então, são vários pontos que eu acredito muito do blockchain na saúde. Quero deixar com você o que você achou. Fala comigo no @LorenzoTomé. Me conta, me acha no LinkedIn. Se gostou, compartilha, copia e cola esse link. Fala, olha aqui que tema interessante. Qual que é a sua opinião sobre isso? Joga nos seus grupos de WhatsApp. Segue a gente no canal do YouTube. E também estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você faz isso, você ajuda muito a gente. Você ajuda porque a gente cresce na rede. O algoritmo mostra a gente para mais pessoas. Obrigado pela sua atenção, Juliano. Valeu.
Eu que agradeço, Lorenzo, pessoal. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado.
E até a semana que vem.
Produção ST Conecta.